Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, soberania energética.
Em Minas Gerais, presidente Lula participa do anúncio da Petrobras de investimentos de 9 bilhões de reais.
Maior parte, 4 bilhões, será aplicada de imediato para aumentar a capacidade da refinaria Gabriel Passos, em Betim.
O presidente destaca a importância de o Brasil ser soberano na produção de combustíveis para enfrentar as instabilidades no mundo.
A gente vai fazer o que tiver no nosso alcance. A Petrobras vai fazer o investimento que for necessário, mas a gente vai ter que trabalhar estrategicamente e pensar num plano de produção e de estoque das coisas nossas.
E mais de 1.000 postos de combustíveis e 64 distribuidoras foram fiscalizados esta semana para a conferência de preços.
Com participação de órgãos federais e PROCONs estaduais e municipais, 25 estados já receberam operação contra aumentos abusivos na gasolina e no diesel.
E ainda, também em Minas, o governo federal anuncia entrega de 324 novos ônibus escolares.
Evento marca início do novo PAC Seleções, que vai repassar mais de 1.000 ônibus a municípios de todo o país e beneficiar 120 mil alunos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.epc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a criação de uma força-tarefa para ampliar a fiscalização sobre os abusos nos preços dos combustíveis no país.
E também divulgou um balanço das operações dos PROCONs até hoje, com mais de 1.800 postos de combustíveis fiscalizados.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz mais detalhes ao vivo para a gente agora. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, essa força-tarefa reúne a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, e a Polícia Federal, além de permitir a adesão de órgãos estaduais e municipais. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a portaria que formaliza o grupo de fiscalização tem como objetivo dar base institucional à atuação conjunta dos órgãos envolvidos, definindo atribuições e garantindo a participação coordenada do governo federal, estados e municípios.
Fundamental é nós termos a mão firme, fiscalizar vigilantemente e aplicar as sanções coibindo esse tipo de prática. Isso é o interesse da sociedade brasileira. É o risco potencial de que isso em cadeia constitua um problema maior é evidente.
Olha, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Senacom já notificou empresas que respondem por cerca de 70% do mercado de distribuição de combustíveis. As ações são realizadas de forma integrada, com compartilhamento de dados entre União, estados, municípios, além da articulação com os PROCONs. E até o momento já foram realizadas 1.880 fiscalizações em postos de combustíveis em 179 municípios de 25 estados. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, explica que a medida faz parte de um conjunto de ações do governo federal para evitar os aumentos abusivos. Vamos ouvir.
Nós temos o princípio da liberdade de preços, mas o princípio da liberdade de preços não é um princípio que permita ou que aceite a lesão. Você exercer a liberdade de preços não é exercer a liberdade de abusar. Todo e qualquer abuso precisa estar e continuará sendo combatido.
E olha, a Polícia Federal já havia instaurado inquérito para apurar possíveis irregularidades no mercado de combustíveis. O foco dessa investigação está em crimes como manipulação artificial de preços, formação de cartel e infrações contra a ordem econômica e a economia popular. Mariana, Luciano, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E a Agência Nacional de Transportes Terrestres também vai acompanhar de perto a variação do preço do diesel.
A tabela de preço mínimo do frete será reajustada toda vez que houver variação de 5% para mais ou para menos no preço do combustível.
E com a medida provisória editada pelo governo já em vigor, a fiscalização sobre o cumprimento da tabela será mais rigorosa e poderá aplicar multas de até 10 milhões de reais para quem burlar a lei.
A principal mudança prevista na MP é o aumento das penalidades para empresas e contratantes que desrespeitarem a tabela do frete. A partir de agora, as multas podem variar de 1 milhão até 10 milhões de reais por operação em casos de reincidência. Além disso, empresas infratoras podem ser impedidas de contratar novos fretes e até ter o registro suspenso ou cancelado por até 2 anos. Outra novidade é o reforço na fiscalização. Toda operação de transporte deve ser registrada por meio do Código Identificador da Operação de Transporte, o COT. Sem esse código, o frete não pode ser realizado, destaca o ministro dos Transportes, Renan Filho.
O COT é muito importante porque vai ser uma barreira prática. Ele não vai conseguir ter o documento necessário para o transporte, nem a emissão da nota fiscal eletrônica, se ele for tentar inserir no sistema um preço mínimo abaixo, um preço do frete abaixo do mínimo.
O sistema será integrado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, à Receita Federal e aos fiscos estaduais e municipais. Plataformas digitais que ofertarem fretes abaixo do piso mínimo também poderão ser responsabilizadas. A medida também permite que as punições atinjam sócios e grupos econômicos, em casos de fraude ou tentativa de burlar a lei, explica o diretor-geral da ANTT, Guilherme Tel Sampaio.
Não é focar para apenas um lado da cadeia, toda a cadeia que venha a ser envolvida do transporte, o contratante, o transportador e o autônomo ali, para não ter nenhum desequilíbrio ou atitude ou ato anti-isonômico.
A ANTT também vai atualizar a tabela do frete mínimo de maneira mais dinâmica, sempre que houver variação de 5% para mais ou para menos no preço médio do diesel aferido pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. A medida provisória já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar lei. Reportagem Pablo Mundim.
E o novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, também reforçou hoje que o governo irá atuar fortemente para evitar que os trabalhadores brasileiros, entre eles os caminhoneiros, sejam prejudicados pelos efeitos da guerra no Oriente Médio.
Logo após tomar posse no lugar de Fernando Haddad, que deixou o cargo esta semana, Durigan disse que o governo irá adotar todos os mecanismos internos para conter o preço dos combustíveis.
A gente segue muito atento a uma crise que não foi gerada pelo Brasil, mas que o Brasil navega de maneira muito altiva, propondo soluções internacionais e, ao mesmo tempo, garantindo mecanismos internos com muita responsabilidade, como a gente sempre faz, para que o custo da guerra para o brasileiro, para o caminhoneiro brasileiro, para as famílias brasileiras que consomem no dia a dia, seja o mínimo possível.
Durigan também disse que sua atuação na Fazenda deverá ser de continuidade da política econômica que vinha sendo adotada por Fernando Haddad, de quem o novo ministro foi secretário executivo.
Segundo ele, a equipe econômica continuará apostando em políticas voltadas para o ganho de produtividade, aumento do crédito, reforma das concessões tributárias e ganhos para o Brasil no mercado internacional.
E para fortalecer a capacidade de refino de petróleo e aumentar a produção de combustíveis e derivados, a Petrobras anunciou hoje um investimento de 9 bilhões de reais em Minas Gerais.
Parte dos recursos, quase 4 bilhões, será destinada à modernização da refinaria Gabriel Passos, em Betim.
O presidente Lula visitou as instalações da unidade e reforçou que ela contribui para a soberania nacional.
Investimentos para ampliar a capacidade de refino, promover a transição energética e dar mais segurança ao país. Com um aporte de 9 bilhões de reais em Minas Gerais, a Petrobras deve gerar 36 mil empregos no estado nos próximos anos. Quase 4 bilhões de reais vão ser aplicados até 2030 para a modernização da refinaria Gabriel Passos, que fica em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O presidente Lula destacou a importância de valorizar a Petrobras para reafirmar a soberania do país.
É um garante a soberania desse país. E o que a Petrobras está fazendo hoje é um garante. É um garante. A gente vai fazer o que tiver no nosso alcance. A Petrobras vai fazer o investimento que for necessário, reciclar todas as nossas refinarias. Se for preciso fazer refinaria nova, mas a gente vai ter que trabalhar estrategicamente, de pensar num plano de produção e de estoque das coisas nossas.
A Atualmente, a refinaria Gabriel Passos tem capacidade de processar 166 mil barris de petróleo por dia. A unidade é responsável por cerca de 9% da produção de derivados da Petrobras. Até o ano que vem, a refinaria deve aumentar a produção em mais 25 mil barris por dia. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, falou dos investimentos da companhia em Minas Gerais, com destaque para a modernização da refinaria Gabriel Passos.
Para levar essa refinaria até 200 mil barris, nós estamos investindo 3,8 bilhões. Isso vai estar pronto até o final do ano que vem. E o próximo projeto para levar essa refinaria até 240 mil barris por dia vai custar mais 5,2 bilhões de reais e aí a gente tem um horizonte mais longevo.
Em tempos de crise internacional de petróleo por conta da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou medidas tomadas pelo governo brasileiro para proteger o consumidor.
Nós estabelecemos a parceria entre a ANP, o CAD, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o Senacom e esperamos que os PROCONs se envolvam cada vez mais para que a gente consiga continuar avançando na autuação aos postos de gasolina no Brasil, combatendo o cartel através dos inquéritos que já foram instalados pela Polícia Federal nos postos de combustíveis e multando mais de 52 distribuidoras nos últimos 3 dias. 1.192 postos de gasolina foram fiscalizados pelos órgãos federais e foram aplicados multa.
Durante a visita foi inaugurada também a primeira usina fotovoltaica da Petrobras em Minas Gerais. Com cerca de 20 mil painéis solares em 24 hectares, somando 63 milhões de reais em investimentos. A usina deve reduzir em 20% o gasto de energia da refinaria. De Betim, em Minas Gerais, Luana Karen.
Mais 324 novos ônibus escolares do programa Caminho da Escola vão atender estudantes de todo o Brasil.
O anúncio foi feito hoje em Sete Lagoas, Minas Gerais, e marca o início da distribuição de 1.000 ônibus da segunda etapa do novo PAC Seleções.
Estudar já foi um desafio muito grande para quem morava na roça. Essa é a história que os avós de Lohane e de Fátima Ribeiro, que vivem no interior de Minas Gerais, sempre contaram.
Eu escutava muita história assim, dos meus avós, que eles saíam de casa a pé com um saco de arroz, colocavam os cadernos dentro e, na maioria das vezes, descalço, fazendo sol ou chuva, ia para a escola a pé. Atravessava rio, lama, poeira, fazia sol, fazia chuva, eles tinham que estar indo para a escola.
Mas hoje em dia já não é mais assim, como conta a Lohane.
Então, sem o transporte escolar, não era possível a gente chegar aqui, né? Hoje em dia, com o escolar, é bem melhor.
Lohane estuda na escola de um município que recebeu um ônibus na última etapa do novo PAC Seleções, que atendeu 180 mil estudantes com 1.500 novos veículos. Nesta nova etapa, mais 120 mil estudantes serão atendidos nos 3 turnos escolares. Até o final do ano, serão entregues 1.000 ônibus, um investimento de cerca de 500 milhões de reais. Os veículos fazem parte do programa Caminho da Escola, que apoia estados e municípios na oferta de transporte escolar. A iniciativa é voltada principalmente para estudantes da educação básica que vivem em áreas rurais e de difícil acesso, com foco no deslocamento até a escola. Para Ana Luísa das Graças, sem o transporte escolar não seria possível concluir os estudos.
Antigamente eu ouvia falar que, como não tinha transporte, tinha que ir a pé para a escola e era muito difícil, porque tinha, quando chovia tinha barro, aí tem a poeira, você chegava sujo, e aí tem a questão de estudar é muito longe, aí já ficava cansado para ficar o tempo que permanece na escola. E eu acho que é muito difícil. Se a gente não tivesse transporte, a gente não teria a educação que tem hoje em dia.
Os veículos são equipados para enfrentar diferentes tipos de terreno e garantir segurança no transporte dos estudantes. E contam com itens como cinto de segurança em todos os assentos, acessibilidade e estrutura reforçada. A ação integra os investimentos do novo PAC com o objetivo de ampliar o acesso e a permanência dos estudantes na educação básica. De Sete Lagoas, em Minas Gerais, Thaís Antônio.
Nesse fim de semana, a empresa brasileira de serviços hospitalares, responsável pela gestão dos hospitais universitários federais, vai realizar mais um mutirão de atendimento.
Os mutirões têm acontecido periodicamente e fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, com o objetivo de ajudar a reduzir as filas do SUS por consultas, exames, procedimentos e cirurgias.
Dessa vez, no entanto, o mutirão terá um foco especial, a saúde das mulheres. Sobre isso, nós conversamos agora por telefone com o presidente da IBSER, Arthur Chioro. Boa noite, presidente.
Boa noite. Boa noite,
Lula. Presidente, quantos atendimentos vocês pretendem fazer nesse mutirão e de que tipos? Ou seja, como a saúde da mulher vai ser priorizada?
Olha, apenas nos 45 hospitais universitários da rede da IBSER, vinculado ao MEC, serão 46 mil procedimentos entre cirurgias, exames e consultas. Mas, graças ao sucesso do dia E do ano passado, com mais de 100 mil procedimentos realizados, o Ministério da Saúde, sob liderança do ministro Alexandre Padilha, mobilizando mais de 880 estabelecimentos em 516 cidades. Com isso, além dos 45...
Presidente Arthur Chioro, acho que a gente está perdendo o contato com o senhor. O senhor está me ouvindo?
Sim. Bom, a gente vai... cirurgias como esterectomia, reconstrução mamária, lactose, mas também é atividade.
Presidente.
Oi, pois não?
Oi, é que a gente teve um probleminha aí no áudio, então a gente perdeu um pouco a sua fala. Entendi. Queria que o senhor repetisse, então, como é que a saúde da mulher vai ser priorizada nesse mutirão?
Então, além das cirurgias, 40 mil cirurgias de esterectomia, reconstrução mamária, retirada de útero, de tumor de útero, de ovário, mesmo maquiaduras, mas como se trata de uma saúde integral da mulher, as mulheres também serão contempladas com cirurgias de catarata, de hérnia, de vesícula, de varizes e 190 mil exames, né? Porque faz parte do Agora Tem Especialistas, essa iniciativa que busca diminuir o tempo de espera e garantir o acesso à atenção especializada no nosso país.
Um dos destaques, inclusive, é a aplicação do Implanon, né? Um novo método contraceptivo de longa duração que passou a ser oferecido pelo SUS, né? É um acesso gratuito para mulheres de baixa renda, um método de prevenção de gravidez muito mais moderno. Não é isso, presidente?
Isso, moderno e seguro, né? Mais de 1.100 mulheres receberão o Implanon neste sábado. Somente aqui no Amapá, onde eu me encontro, onde o ministro Camilo Santana, junto com o governador, participarão da atividade, 30 mulheres, inclusive mulheres quilombolas, mulheres indígenas, é um avanço, porque a gente garante o acesso a um método muito seguro, muito importante para muitas mulheres do nosso país que antes não tinham a possibilidade de ter essa segurança do ponto de vista do seu planejamento familiar, da sua segurança mesmo, da sua saúde.
Agora, presidente, a gente perdeu um pouquinho aquela hora a sua fala, né? Então, queria retomar. Quantos hospitais universitários vão participar? O mutirão ele vai acontecer em todos os estados?
Isso. Os 45 hospitais da rede da IBSER, que estão em 25 estados, participarão. Serão 46 mil procedimentos. Mas, como eu tentei dizer, não sei se foi captado, o Ministério da Saúde, diante do sucesso que foi o dia E, resolveu fazer uma grande ampliação dessa iniciativa, e 885 hospitais e serviços distribuídos em 516 cidades do país estão mobilizados para amanhã poder participar desse mutirão pela saúde da mulher. São previstos 230 mil procedimentos em todo o país, ou seja, é a maior iniciativa já realizada pelo SUS e dessa vez centralizada no cuidado integral à saúde das mulheres.
É bom lembrar que o mutirão é organizado pela IBSER, mas os atendimentos seguem as filas do SUS, né? Ou seja, são as secretarias de saúde dos estados que chamam os pacientes para os procedimentos e para as consultas.
Exatamente, só as pacientes, já se trata de um procedimento, um mutirão destinado às mulheres já agendadas, serão atendidas. Mas o presidente Lula nos pediu e outros mutirões serão realizados ao longo de 2026, como fizemos no ano passado. É que o Brasil agora tem especialista, né? E a IBSER, o Ministério da Saúde, o MEC, as universidades, a rede filantrópica, rede de serviços estaduais e municipais estão juntos, né? Numa mobilização que envolve os trabalhadores, estudantes, residentes, para garantir que o SUS faça a diferença na vida das mulheres que esperam muitas vezes, há meses ou anos, por um atendimento que possa mudar o seu destino, né? Afinal de contas, nós estamos diminuindo o tempo de espera, mas, acima de tudo, estamos diagnosticando precocemente problemas de saúde, estamos fazendo cirurgias, exames e procedimentos especializados que vão salvar vidas.
Pois é, inclusive tem aí uma preocupação com a detecção precoce de problemas de saúde que podem se agravar sem o atendimento médico, né, presidente?
Exatamente. Por exemplo, os procedimentos que serão ofertados são, por exemplo, exames de endoscopia, de colonoscopia, são biópsias, são consultas com especialistas, exames de anatomopatologia, que são exatamente destinados a fazer o diagnóstico precoce, né? Diminuindo o tempo de espera, aumentando a capacidade de diagnóstico precoce e de tratamento adequado dos outros, que é a essência do programa. Agora tem especialistas que os hospitais universitários federais, a EBSER, o Ministério e todas as instituições envolvidas estão profundamente comprometidos. Portanto, é muito importante, mesmo para aquelas mulheres que nos ouvem ou para o conjunto de cidadãos, quem não está agendado para esse mutirão, nós faremos mais atividades ao longo do ano de 2026, porque isso é muito importante e faz parte desse programa do governo federal. Agora tem especialistas coordenados pelo Ministério da Saúde, mas que tem uma enorme responsabilidade e comprometimento por parte dos hospitais universitários federais e do Ministério da Educação.
Muito bem, nós conversamos com Arthur Chiouro, presidente da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Muito obrigado por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil, hein?
Obrigado e até uma próxima oportunidade.
Como o Brasil saiu do mapa da fome pela segunda vez na história?
Esse foi o tema de um seminário realizado esta semana pela Fundação Getúlio Vargas.
Entre as iniciativas que contribuíram para essa conquista estão políticas de transferência de renda e de alimentação escolar.
O mapa da fome é um indicador global da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que identifica países onde mais de 2,5% da população não tem acesso a uma quantidade suficiente de alimentos para uma vida saudável. No ano passado, a insegurança alimentar no Brasil ficou abaixo desse percentual, o que deixou o país de fora do mapa da fome pela segunda vez na história. A conquista é fruto da integração de diferentes políticas públicas, como exemplificou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
O Bolsa Família, um dos maiores, não é, no planeta, só para a gente ter uma noção, nós chegamos a atender, hoje seriam cerca de 65 milhões de brasileiros. A eficiência do Cadastro Único, a eficiência da alimentação escolar, que alcança todos os dias, agora cada vez mais com escola de tempo integral. Então foram todas essas políticas integradas.
O crescimento da renda foi acompanhado de uma redução da pobreza e das desigualdades. De acordo com a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti, a redução da insegurança alimentar foi mais expressiva em populações mais vulneráveis.
De acordo com as pesquisas do IBGE, o Brasil alcançou o menor patamar de fome da série histórica, 3,2%. E é importante dizer que a gente estava, em 2022, com 15,5% da população em segurança alimentar grave. E a redução foi mais intensa em domicílios chefiados por mulheres e pessoas negras, registrando as mínimas históricas de insegurança alimentar para esses grupos.
Mesmo com os avanços, também foram apontados alguns desafios, entre eles a inclusão de pessoas que ainda se encontram em insegurança alimentar grave e o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios. Reportagem Natália Koslick.
Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. O 13º salário vai ser antecipado em 2026.
O abono anual será pago em duas parcelas. A primeira parcela vai de 24 de abril a 8 de maio.
E a segunda entre 25 de maio e 8 de junho, conforme o número final do cartão de benefício, considerando o último dígito verificador que aparece depois do traço.
Cerca de 35 milhões de pagamentos serão contemplados. O valor total chega a 78 bilhões e 200 milhões de reais, divididos em duas parcelas de cerca de 39 bilhões cada.
Terão direito à antecipação do 13º quem recebeu em 2026 benefício por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF confirma prazo de filiação para partidos criados antes da mini-reforma eleitoral.
TSE lança campanha nacional de convocação de mesários voluntários.
Primeira turma do TST mantém decisão que reverteu justa causa de trabalhador.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal confirma prazo de filiação para partidos criados antes da mini-reforma eleitoral de 2015.
A decisão foi tomada em sessão do plenário virtual. Fernanda Porto.
A ação foi apresentada pela Rede Sustentabilidade. A norma questionada entrou em vigor em 2015 e passou a listar as hipóteses de justa causa para desfiliação partidária sem perda de mandato. Entre os critérios estão mudança relevante no programa do partido, discriminação política pessoal e a chamada janela partidária. Quando a lei entrou em vigor, três partidos tinham acabado de obter registro no TSE. Por isso, foi debatido um prazo para as legendas se adaptarem às mudanças. Prazo de 30 dias que agora foi confirmado em decisão definitiva pelo Plenário do Supremo.
TSE lança campanha de convocação de mesários voluntários.
A campanha vai ser veiculada nas emissoras de rádio e televisão de todo o país até 20 de maio. RIMAC Souto.
O foco é incentivar eleitoras e eleitores para atuarem como mesárias e mesários em outubro, nas eleições gerais de 2026. Quem for convocado recebe treinamento, tem direito a folgas no trabalho e auxílio alimentação, entre outros benefícios. Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Todas as informações estão no site justiçaeleitoral.jus.br.
Primeira turma do TST mantém decisão que reverteu a justa causa de trabalhador demitido após passar mal.
A empresa não provou falta grave. Anderson Conrado.
Um auxiliar de rampa do aeroporto de Brasília foi demitido por justa causa depois de bater o ponto e ir embora do trabalho. Ele afirmou que teve uma crise de enxaqueca, não tinha condições de trabalhar e avisou que iria para casa. A empresa alegou insubordinação e disse que ele já tinha histórico de faltas, mas isso não foi comprovado no processo. Também ficou registrado que a empresa não aplicou punições mais leves antes da demissão. O TST manteve a anulação da justa causa e a indenização de R$15 mil por danos morais.
Ministro do STJ mantém prisão preventiva de ex-presidente do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência.
Ele é investigado por gestão temerária de instituição financeira com irregularidades que estariam relacionadas a esse fundo e o Banco Master. Fátima Uchoa.
A prisão temporária foi decretada pela Justiça Federal e depois convertida em preventiva com base em indícios de tentativa de obstrução das investigações, como alterações em sistema de câmeras. O TRF2 manteve a prisão cautelar e no STJ o ministro relator Carlos Pires Brandão negou recurso em habeas corpus ao considerar que há elementos suficientes os quais indicam em tese a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Segundo ele, uma auditoria do Ministério da Previdência Social e a apuração policial apontaram a aplicação de cerca de R$970 milhões na compra de letras financeiras do Banco Master por gestores do Rio Previdência. Em data próxima dessas operações, normas internas teriam sido simplificadas para credenciar instituições sem análise rigorosa.
Justiça condena grupo que desviou recursos da Caixa Econômica usando e-mails falsos.
A denúncia foi apresentada pelo MPF Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estratégica, criava endereços de e-mail falsos com aparência oficial e enviava ofícios para agências da Caixa Econômica Federal. A tese apresentada pelo MPF alegou o crime de estelionato eletrônico. O réu, apontado como mentor do grupo, pois era o responsável por planejar e redigir os documentos falsos, foi condenado a 7 anos e 3 meses de prisão. As outras 5 pessoas envolvidas no esquema receberam penas que variam entre 6 e 8 anos de reclusão, a maioria em regime semiaberto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Abandono afetivo pode aumentar valor da pensão alimentícia.
Avança projeto que regulamenta o exercício da psicopedagogia.
Paciente em tratamento pode ter proteção contra cancelamento de plano de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
O abandono afetivo pode pesar no bolso de pais ausentes. É o que determina uma proposta em análise no Senado, que permite o aumento do valor da pensão alimentícia quando houver falta de cuidado e apoio emocional dos pais.
A proposta inclui a negligência afetiva entre os critérios para definir o valor pago aos filhos. Detalhes na reportagem de Lana Dias.
O Senado pode analisar em breve o possível aumento da pensão alimentícia por abandono afetivo comprovado. Um projeto da Câmara dos Deputados inclui a negligência do cuidado, proteção e apoio emocional nos critérios de definição do valor pago aos filhos menores de 18 anos. A proposta altera o Código Civil e também leva em consideração a sobrecarga de responsabilidade suportada por um dos genitores, entendendo que o abandono afetivo de um resulta em carga maior para o responsável pela guarda. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, destacou a importância da proposta para as mães de crianças com deficiência, nos casos de abandono paterno.
Isso é fundamental, especialmente para milhares de mães de crianças com deficiência, que muitas vezes são deixadas sozinhas para dar conta de tudo. Essas mães, elas precisam conciliar cuidados intensivos, terapias, escola, trabalho e muitas vezes abrindo mão da própria carreira e da própria saúde mental. Quando um pai abandona, ele não deixa apenas um vazio emocional, ele também transfere toda a responsabilidade para essa mulher.
O texto mantém os parâmetros atuais de definição da pensão alimentícia, que observam a necessidade da criança ou do adolescente e a possibilidade de quanto o pai ou a mãe podem pagar. O projeto pode ser enviado para a análise do Senado, se não houver pedido para a votação no plenário da Câmara dos Deputados.
O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, pediu urgência na votação do projeto de lei que cria o exame de proficiência em medicina. O texto aguarda análise do plenário do Senado. Segundo ele, a medida é essencial para garantir a qualidade da formação médica no país. A proposta já foi aprovada pelas comissões e prevê prova nacional como pré-requisito para o registro profissional.
Dr. Irã também argumentou que o exame pode evitar erros graves no atendimento, além de estabelecer sanções a instituições que não garantirem a formação adequada dos alunos, como redução de vagas e até o fechamento de cursos. O parlamentar criticou ainda a expansão acelerada de cursos de medicina nos últimos anos e afirmou que parte dos profissionais formados não possui preparo adequado para atender a população.
Nós não podemos deixar médicos mal formados cuidar da nossa população. E a cada tempo que nós demoramos a aprovar esse projeto tão importante para a saúde pública do Brasil, pessoas estão morrendo em pronto-socorro, em hospitais.
E o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, apresentou um projeto para impedir que operadoras cancelem contratos de planos de saúde quando o paciente estiver com as mensalidades em dia e em tratamento médico contínuo.
A proposta estabelece que o atendimento deverá ser mantido até a alta médica ou até que o paciente tenha acesso a outra opção de tratamento segura e equivalente. Repórter Patrícia Oliveira.
A ideia é proteger pessoas que não podem interromper o tratamento para não colocar as suas vidas em risco, piorar a saúde ou causar danos físicos, seja qual for a doença. O atendimento deve continuar até o paciente receber alta do médico ou ter outra opção de atendimento que seja segura e equivalente. Para o senador Chico Rodrigues, quando o contrato é cancelado por decisão da empresa, o paciente sai prejudicado e pode ficar sem o tratamento adequado. E essa insegurança faz com que muita gente desista de contratar planos de saúde.
Porque é uma forma de você garantir às pessoas que, na hora da necessidade, poderão realmente ser atendidos. E suspendendo exatamente os planos, claro que vai comprometer, porque quando a pessoa compra um plano, é porque ela pode um dia precisar do plano. Então, essa é exatamente a forma de ficar de olho nos planos de saúde para não provocar esse dano ao beneficiado.
Em dezembro de 2025, cerca de 53 milhões de brasileiros tinham um plano de saúde privado. Hoje, os planos individuais duram pelo menos um ano e só podem ser cancelados pela empresa se o cliente ficar mais de 60 dias sem pagar ou se não estiver internado.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que estabelece regras para o compartilhamento de postes entre empresas de energia elétrica e de telecomunicações.
O texto fixa um prazo de 5 anos para regularização de toda a fiação aérea no país. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça tem como objetivo combater um problema visível em quase todas as esquinas: os nós de cabos pendurados nos postes, muitos deles em desuso e sem identificação. O relator na CCJ, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, destacou que o cenário atual, além de esteticamente degradante para cidades, pode ser letal.
Um nó ilhado, às vezes enroscado, e não raro provocando acidentes, principalmente com os cabos já em desuso, que ficam pendurados.
Para acabar com o chamado empurra-empurra entre as agências reguladoras, o projeto delimita as competências de cada uma. A ANEEL fixará o valor máximo pelo uso dos postes, enquanto a Anatel cuidará das normas técnicas de ocupação. O texto também cria uma anistia de 180 dias para que as empresas de internet se regularizem sem multas e permite que prefeituras ajudem na fiscalização. O projeto prevê ainda um cronograma de 5 anos para regularização, que pode ser estendido por mais 5 em casos de alta complexidade técnica.
E avançou no Senado o projeto que regulamenta a atividade de psicopedagogia.
Falta apenas mais uma votação no colegiado para que a proposta siga para análise dos deputados. Repórter Marcela Diniz.
De acordo com a regulamentação aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, cabem ao profissional da psicopedagogia tarefas como avaliações e intervenções em processos de aprendizagem em escolas, espaços institucionais e clínicos. Poderão exercer a atividade profissionais formados na área ou diplomados em psicologia, pedagogia, licenciaturas ou fonoaudiologia que tenham curso de especialização em psicopedagogia, com duração mínima de 600 horas e carga horária de 80% na especialidade, até 60 meses após a publicação da lei. Também poderá continuar exercendo a função quem trabalha ou trabalhou na área por pelo menos um ano até a entrada em vigor da legislação. O relator, senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, defendeu a regulamentação da profissão e ressaltou a importância da qualificação dos psicopedagogos.
Regulamentar a profissão mostra-se fundamental para garantir que apenas profissionais com formação adequada e conduta ética possam exercer essa atividade, oferecendo segurança, qualidade no atendimento.
O projeto é do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e passará por mais uma votação na Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para análise da Câmara dos Deputados.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado.
Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar como novas tecnologias são incorporadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A fiscalização verificou a atuação do Ministério da Saúde e identificou problemas no monitoramento das tecnologias já incorporadas e na avaliação dos impactos clínicos e financeiros. As falhas podem comprometer o uso adequado dos recursos e a oferta de serviços de saúde. O ministro relator do processo, Walton Alencar, falou sobre a conclusão do TCU.
Proponho fazer determinações e recomendações ao Ministério da Saúde e ao Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, com vistas ao aprimoramento do processo de incorporação, alteração e exclusão de tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara permite divulgar imagens de pessoas flagradas cometendo crimes.
Comissão de Educação buscará soluções concretas para problemas do setor.
Mota diz que Câmara está acompanhando efeitos da alta dos combustíveis.
Deputados aprovam projeto de lei que criminaliza golpe do falso advogado.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que criminaliza o golpe do falso advogado. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime, com um artigo só para isso no Código Penal, o chamado golpe do falso advogado, com pena de até 8 anos de prisão. Para que o golpe ocorra, é preciso que o criminoso tenha acesso a dados relativos a ações judiciais reais nos sites dos tribunais. De posse dessas informações, os golpistas entram em contato com autores ou réus em processos, se identificam como advogados e, na maioria das vezes, cobram valores para liberar indenizações ou recursos provenientes de sentenças não existentes. O projeto foi apresentado pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, com o objetivo de prevenir, reprimir e reparar esse tipo de fraude. Além de criar no Código Penal o crime de fraude processual eletrônica, o projeto obriga os tribunais a adotarem padrões mínimos de segurança para acesso a processos eletrônicos, uma maneira de evitar que quadrilhas tenham acesso a dados sigilosos. Também cria no Código Penal o crime de uso indevido de credencial de acesso à justiça, com pena de até 6 anos de prisão para quem violar os sistemas e vazar os dados para as quadrilhas. O projeto cria ainda o Cadastro Nacional de Condenados por Estelionato Eletrônico, que vai reunir dados relativos a ocorrências de todos os estados, e obriga os bancos a manterem canais emergenciais de atendimento a vítimas, com funcionamento ininterrupto para bloqueio de transferências de dinheiro. O projeto obriga ainda os serviços de mensagem instantânea e as empresas telefônicas a suspenderem a conta e o chip do telefone usados na aplicação do golpe, o que provocou críticas no plenário. Para a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, a medida é um risco para quem usa esse tipo de serviço.
A fundamentação do projeto é muito boa, porém, simplesmente criar-se um comitê que não se sabe nem de quem que é e simplesmente poder retirar liminarmente, derrubar uma linha de uma pessoa, um WhatsApp, rede, isso é muito perigoso, porque nós sabemos que os bandidos, eles não vão ter um chip, não, eles vão ter 200 chips à disposição deles, mas as pessoas que forem falsamente acusadas, essas sim terão um chip e elas poderão ser perseguidas.
O relator da proposta, deputado Sérgio Santos Rodrigues, do Podemos de Minas Gerais, disse que o texto passou pelo crivo da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Nacional de Justiça. Segundo ele, o projeto não permite abusos como suspensão automática de linhas telefônicas ou contas em serviços de mensagens instantâneas sem os devidos cuidados.
A questão do golpe do falso advogado, senhor presidente, ela não é uma questão que pega só o advogado. Ela é ruim para a sociedade, ela é ruim para o sistema da justiça. Hoje tem gente que está utilizando o brasão do STJ, o brasão do Poder Judiciário, exatamente para poder perpetrar esses golpes. Não há possibilidade de suspensão sumária de redes sociais, não há a previsão, como havia o receio aqui, de um ano eleitoral, que alguém seja perseguido e suspenso sem passar por um crivo, por um filtro antes.
O projeto que torna crime o chamado golpe do falso advogado seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, denuncia ameaças de estupro e morte recebidas nas redes sociais em razão de sua atuação parlamentar contra a misoginia. Ela afirma que os ataques estão ligados à apresentação de projetos para combater grupos que disseminam ódio e violência online.
Carol D'Artora argumenta que a violência política de gênero compromete a democracia e, por isso, defende o avanço de propostas para criminalizar a misoginia. A deputada também cita a participação em debate na ONU e reforça que não vai recuar diante das ameaças.
Roberto Monteiro, pai do PL, faz uma defesa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, destacando o trabalho de seus agentes no combate ao crime organizado e na condução de investigações e operações locais.
Roberto Monteiro, pai, também ressalta a importância da atuação integrada das instituições de segurança e dos investimentos na área. Ele reitera a defesa do fortalecimento das políticas públicas voltadas à redução da criminalidade e à proteção da população.
Educação.
O deputado Benis Leocádio é o novo presidente da Comissão de Educação da Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou a eleição.
Eleito presidente da Comissão de Educação para este ano, o deputado Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, garantiu que irá conduzir os trabalhos com diálogo e orientar a atuação do colegiado pela busca de soluções concretas para os problemas da educação brasileira. O deputado sustentou ter a certeza de que a educação é o caminho mais sólido para reduzir desigualdades e construir um país mais justo. Diante disso, ressaltou a importância da Comissão de Educação para a sociedade brasileira.
A Comissão de Educação é um espaço estratégico desta casa. É aqui que discutimos desde a educação básica até o ensino superior, da valorização dos profissionais de educação ao financiamento adequado das políticas públicas. É aqui que ajudamos a definir o futuro de milhões de brasileiros.
Parabéns, Leocádio. A comissão deve trabalhar por uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, conectada com os desafios do século XXI. Dentre as prioridades para o setor, ele destacou aspectos como a redução das desigualdades regionais, ampliação do ensino em tempo integral, o combate à violência escolar e a valorização dos professores. No exercício do seu segundo mandato na Câmara, Benis Leocádio relatou ter participado da comissão especial que analisou o novo Fundeb para aumentar a participação da União no financiamento da educação básica. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O deputado lembrou ainda que participou da comissão especial que analisou a proposta de emenda à Constituição que autoriza os professores da rede pública a acumular outro cargo público. Ao deixar a presidência, o deputado Maurício Carvalho, do União de Rondônia, falou sobre a atuação da Comissão de Educação no último ano. Segundo disse, os deputados dedicaram 182 horas ao trabalho no colegiado, que realizou 134 eventos e votou 577 propostas. Mas Maurício Carvalho afirmou que mais importante que os números foram os avanços concretos para a educação brasileira no período.
Acima de tudo, foram ideias transformadas em ação.
Foram debates que se converteram em políticas públicas. Foi uma comissão que se posicionou, que enfrentou desafios e que trabalhou com seriedade pela valorização dos professores, pela alfabetização das nossas crianças e pela construção estruturante do novo Plano Nacional de Educação.
Maurício Carvalho também comemorou a entrada em vigor do novo ECA Digital, lei voltada ao combate à violência contra crianças e adolescentes por meio da internet. De acordo com o deputado, no último ano, a Comissão de Educação teve como prioridade enfrentar a violência escolar e fortalecer a proteção dos menores de 18 anos, inclusive no ambiente virtual. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PSDB, destaca a visita a diversos municípios de Mato Grosso do Sul para acompanhar investimentos na área da saúde. Entre outras iniciativas, o deputado cita a entrega de equipamentos e ações para ampliar o acesso da população a serviços médicos.
O parlamentar também ressalta iniciativas voltadas à inclusão, como o apoio a pessoas com autismo. Segundo Geraldo Rezende, a atuação política deve priorizar medidas concretas que melhorem a qualidade de vida da população.
Rafael Fera, do Podemos, denuncia um suposto esquema de corrupção na Secretaria de Saúde de Rondônia. O parlamentar aponta que um contrato de R$8.500.000, previsto para um ano, teria consumido mais de R$13 milhões em apenas 45 dias.
Rafael Fera também alerta sobre indícios de irregularidades e favorecimento a empresas privadas na possível privatização do saneamento básico do Estado. Ele pede que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investiguem a aplicação de recursos da União em Rondônia.
Presidência.
Hugo Mota afirma que a Câmara está atenta à alta dos combustíveis e pode agir se necessário. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou em entrevista que o parlamento está atento à recente alta nos preços dos combustíveis causada pelos conflitos no Oriente Médio. Ele destacou que o Brasil não tem controle sobre esse episódio e que os parlamentares estão prontos para agir caso seja necessário. Hugo Mota lembrou que a Câmara foi célere na resposta do país às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no ano passado.
Dependemos dos serviços para logística dos caminhoneiros que estão nas estradas todos os dias transportando aquilo que é importante para que o país possa funcionar. E é claro que sempre nos preocupa quando temos uma alta de combustíveis que venha a incidir diretamente no custo do dia a dia desse modal rodoviário que nós temos. O que eu posso garantir é que a Câmara estará atenta, como esteve também no momento em que tivemos as tarifas sendo impostas ao Brasil, e aqui, naquilo em que dependeu do Parlamento, nós fomos extremamente céleres, extremamente proativos para ajudar o país nesse momento de dificuldade.
Sobre a condenação dos parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal, Hugo Mota explicou que a Câmara seguirá estritamente o rito regimental após o trânsito em julgado. Ele afirmou que o procedimento padrão é o plenário dar a palavra final sobre a perda do mandato. Nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade dois deputados por corrupção passiva por desvio de emendas parlamentares.
Depois de exaurido todo o processo lá no Supremo, é que a mesa faça o encaminhamento que tem que ser dado nesses casos, que é o plenário dar a palavra final acerca da perda do mandato. Então, chegando esse comunicado, quando a decisão transitar em julgado, nós iremos encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça e depois nós levaremos o caso a plenário para que os deputados e deputadas federais possam decidir acerca desse tema, garantindo o amplo direito de defesa e o cumprimento regimental da decisão.
O presidente reiterou ainda a necessidade de cumprir as regras da Casa para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar os escândalos envolvendo o Banco Master. Hugo Mota afirmou que há 16 pedidos de CPI protocolados e o regimento permite apenas 5 em funcionamento simultâneo. Ele defendeu que as investigações em curso nos órgãos de controle sejam feitas de maneira isenta, correta e técnica. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A Ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a Ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD, relata a viagem ao interior do Amazonas, onde celebrou os 70 anos de Santo Antônio do Içá. O deputado visitou as obras do novo estádio de futebol e anunciou a construção da Policlínica da Mulher no município, que contou com emendas de sua autoria.
Em Nova Olinda do Norte, Átila Lins acompanhou o lançamento do edital para a construção da nova maternidade da cidade, viabilizada também com suas emendas ao orçamento. Ele exalta a importância desses investimentos para a saúde feminina no Amazonas.
Ivoneide Caetano, do PT, registra a visita de representantes do governo da Bahia à cidade de Camaçari. Ela conta que durante a visita aconteceu a vistoria da construção de uma policlínica no novo programa de aceleração do crescimento, com previsão de entrega em junho.
A deputada também comemora o anúncio de novos investimentos na saúde, incluindo unidades básicas, centro de reabilitação e equipamentos de saúde mental. Para Ivoneide Caetano, as ações refletem o alinhamento entre os governos federal e estadual para levar avanços concretos para a Bahia.
Agricultura.
A Feira Nacional de Tecnologias para a Agricultura Familiar foi realizada no município paulista de Campinas esta semana. Elisângela Araújo, do PT da Bahia, destaca que o evento é apontado como espaço de valorização dos agricultores com foco em tecnologias adaptadas à realidade do campo.
Elisângela Araújo também celebra os 30 anos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e a sua importância para garantir alimento, renda e desenvolvimento social. Para ela, fortalecer o setor é essencial para o crescimento do país e para a segurança alimentar da população.
Transportes.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, cobra do governo federal a pavimentação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O parlamentar argumenta que a falta de estrada fere o direito constitucional de ir e vir dos cidadãos do Amazonas e de Roraima, o que isola a região do restante do país.
Na avaliação de Sidney Leite, o entrave ambiental é injustificável, uma vez que o Amazonas preserva 97% de sua floresta. O congressista reforça que o isolamento dessa região encarece o custo de vida local e dificulta o transporte de alimentos saudáveis para a população.
Keniston Braga, do MDB, afirma que a Transamazônica e outras rodovias do Pará estão em situação precária, que é agravada no período de chuvas. O deputado acrescenta que a situação compromete o escoamento da produção e a mobilidade da população local.
Keniston Braga também alerta para problemas na Universidade Federal Rural da Amazônia, em Parauapebas, que, segundo ele, podem comprometer cursos na área agrária. Ele sustenta que é necessário priorizar investimentos para garantir desenvolvimento e melhores condições à população.
Votação.
A Câmara aprovou proposta que permite a divulgação de imagens de pessoas flagradas cometendo crimes em estabelecimentos comerciais. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza a divulgação de imagens e áudios de pessoas flagradas cometendo crimes no interior de estabelecimentos comerciais. O texto aprovado estabelece condições para que as imagens sejam divulgadas. A primeira é que tenha como finalidade identificar o infrator, alertar a população ou colaborar com a polícia. A segunda condição é que não exponha terceiros sem envolvimento no crime. A proposta obriga ainda que o estabelecimento responsável pela divulgação das imagens registre boletim de ocorrência. Se isso não for feito, o responsável poderá ser responsabilizado por eventual divulgação indevida de imagens falsas ou inverídicas. De acordo com a autora da proposta, a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, a Lei Geral de Proteção de Dados limita esse tipo de divulgação, o que causa insegurança jurídica para comerciantes que forem vítimas de crimes. O relator, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, deu parecer favorável da proposta, que, segundo ele, contém limites para evitar abusos.
Ao invés de fragilizar a proteção de dados, delimita com precisão quando a divulgação é lícita, evitando interpretações equivocadas que possam gerar responsabilização indevida de comerciantes ou cidadãos que busquem apenas colaborar com a segurança pública.
O projeto foi criticado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Para ele, permitir a divulgação de imagens de crimes cometidos no interior de estabelecimentos comerciais sem o devido processo legal pode provocar injustiças.
Eu não sei em que mundo vocês vivem, de tantas reportagens que nós vimos, de pessoas que passaram anos na cadeia porque o reconhecimento fotográfico era a única prova utilizada no processo. E aqui qual é o processo? Não há processos. Há o dono da loja espalhando no grupo de zap do bairro, dizendo: olha o criminoso que me roubou, para que alguém na rua, ao confundir uma pessoa inocente com aquilo, linche essa pessoa inocente.
O projeto que autoriza a divulgação de imagens e áudios de pessoas flagradas cometendo crimes no interior de estabelecimentos comerciais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, defende o fim da escala de trabalho 6x1, sugerindo sua substituição por um modelo que garanta mais descanso, lazer e convivência familiar. O deputado afirma que a jornada atual é excessiva e prejudica a saúde física e mental dos trabalhadores.
Marcon acrescenta que a redução da carga horária sem diminuição de salário já é realidade em países desenvolvidos. Na avaliação do parlamentar, a medida é essencial para melhorar a qualidade de vida e valorizar o trabalhador.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, defende o projeto de lei que permite a contratação de trabalhadores safristas sem perda de benefícios sociais. O deputado sustenta que a iniciativa é fundamental para garantir mão de obra durante o período de colheita.
Rafael Simões também alerta para a insegurança jurídica no campo em relação às normas sobre trabalho análogo à escravidão. Ele afirma que pequenos e médios produtores enfrentam dificuldades para cumprir as exigências e pede ajustes para evitar prejuízos à produção agrícola.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.